é o Nossa Música é Assim, um programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje nós vamos conversar com a CEO da Digix, uma empresa, como o nome já propõe, na digital, e que está em todo o estado e que tem alguns anos aí que atua nessa área fortemente, né? E uma mulher, uma CEO, né? A Sueli Almoas. Sueli, nós gostamos aqui das histórias do começo, então eu queria saber onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada aí para chegar hoje nessa liderança de uma empresa tão importante.
Eu, na realidade, eu nasci num sítio, né, num sítio da minha avó, que é ali no município de Jaraguari.
Oh.
Que eu falo que Jaraguari ficou importante depois que o Luan Santana falou que nasceu lá, né? Porque até então ninguém queria falar que era Jaraguari.
Mais uma guriazinha de Jaraguari.
Então uma guriazinha de Jaraguari que nasceu lá numa fazenda, né? Eu nem era fazenda, era realmente um sítiozinho lá. Nasci lá de parteira e tal. Mas eu vim muito nova, né, para Campo Grande. Eu vim com 5 anos, porque eu tinha 2 irmãos meus maiores e eles precisavam estudar. E aí a gente veio para cá morar aqui em Campo Grande já com 5 anos, né? Eu falo que o meu pai me deu uma ordem, não só para mim, né, para todos os meus irmãos, que era estude.
Tá.
Falou, olha, a gente não nasceu rico, então o que a gente precisa é estudar. E aí a gente assim fez, né? Eu falo que ele deu essa ordem e a minha mãe fez a gente cumprir a ordem dele, né? Então ali a minha mãe colocava a gente em escolas de irmãs com bolsas. Então eu sempre estudei como bolsista. E para você ser bolsista, você sempre tem que tirar as melhores notas.
Verdade.
Você não pode ficar de recuperação, não tem nada disso, né? Eu acho que por conta disso, né, de que meu pai sempre falava assim, olha, quem estuda tem tudo na vida. Quem estuda tem seus caminhos abertos, suas oportunidades.
Uma verdade.
E aquilo fez, assim, uma grande diferença para mim, sabe? Então, assim, eu sempre gostei e gosto de estudar até hoje, sabe? Então, aí eu fui, né, galgando esses degraus. E como uma pessoa muito humilde, né, de origem humilde, eu já comecei a trabalhar com 14 anos.
Olha,
eu ainda estava no ensino médio e já fui, né? Porque eu tinha os meus sonhos, aliás, Zé, o meu grande sonho nessa fase da minha vida era morar numa casa que não tivesse goteira.
Legal.
E aí eu falava, poxa, né? Preciso começar a trabalhar para comprar essa casa que não tem goteira.
Com mais telhado.
Com mais telhado, pelo menos, né? E aí então eu fui trabalhar como auxiliar de dentista.
Oh.
Eu tive uma oportunidade, então eu estudava, né, durante o dia. Quando saía da escola, eu ia auxiliar o dentista até a hora que ele tivesse paciente lá, né? Eu tinha 14 e quando eu fiz 18, eu comecei a faculdade. Eu passei na FUCMAT à época, um curso de Ciências Contábeis.
Ciências Contábeis.
Fui fazer Ciências Contábeis na FUCMAT. E lá eu encontrei uma pessoa que era dono de uma empresa de tecnologia.
Ah.
E eu, né, sempre fui a CDF da turma, né, gostava de matemática e tudo. Com isso, inclusive, eu era monitora.
Tá.
Porque também ganhava ainda pouco
também,
nessa época, estudava com bolsa. Então, pra você ter bolsa, o padre falou, quer ter bolsa? Vai dar monitoria no final de semana.
Verdade.
Então,
não, quem se esforça tem, né? Não dá pra reclamar.
Não, de jeito nenhum. Isso pra mim era ser muito bom, que eu acho que você ensinar os outros, você aprende mais.
Aprende,
né?
Mais do que...
E ele, né, muito, acho que aguçado também, assim, falou, ai, quero, almoço, me chama de almoço. Almoço, vamos trabalhar comigo. Eu falei, ah, tá bom, vai, vou trabalhar com você. E aí fui, cheguei lá, né, eu não tinha esse domínio, né, da tecnologia, né, tava fazendo ciências contábeis, mas fui. Eu sempre gostei de desafio. Vamos lá, vamos lá. Vamos
inclusive
trabalhar.
A tecnologia, né, que você fala, estava gatinhando.
Estava, né, nossa, talvez... era muito assim, né? Era só grande porte naquela época. Aqueles computadores que era tamanho de uma...
Cartão perfurado, não sei o quê.
Exato, para ligar o computador era 30 minutos.
Tá, não, estamos falando, não é que é tanto tempo assim. É que não, evoluiu muito rápido.
Isso, muito, muito rápido. E aí eu comecei lá, logicamente, naquela função mais... simples, porque eu não conhecia, não dominava nada da área de programação, desenvolvimento, nada disso. eu fui trabalhar numa área de controle de qualidade, tá, que era onde pegava a requisição dos clientes e depois fazia todo o processamento e devolvia para o cliente o resultado do trabalho. Mas eu era, sempre fui muito inquieta, muito. Eu sempre e queria aprender tudo. E quando falava assim, ai, almoço, quer trabalhar de noite? Quero. Lá ia eu para trabalhar de noite, entendeu? Eu saía da faculdade e ia fazer o trabalho da madrugada.
Os bancos faziam aquela época.
Todo o processamento, né? Era noite. É. Era a parte de poupança, de crédito imobiliário, era tudo feito à noite, o processamento. E eu tava lá fazendo isso. E aí eu falava, pô, gente, mas peraí, quem que ganha mais? Ah, é os programadores. Eu falava, tá, e ó, que hora que eles estão trabalhando? De dia. Eu falava, tá bom, então. Eu saía de manhã, que terminava meu turno de trabalho, ia pra casa, dormia 2 horas e voltava.
Tá.
Cheguei lá, contra a turma do desenvolvedor. Falei, quer que vocês me ensinem esse negócio aí, porque eu quero trabalhar aqui com vocês, entendeu? E aí esse meu colega, que era o dono, ele me deu uma oportunidade depois para trabalhar com o desenvolvedor. Carlos Roberto Souza Amaro.
Ah, tá, não.
Hoje ele é um advogado.
Tá.
Era o grande sonho dele, era ser advogado.
Ah,
e ele conseguiu também, né? Depois de 10 anos que eu trabalhava, eu já estava já como gerente, já fui também passando por outras áreas da empresa.
Com esse interesse todo, só podia acabar gerente mesmo, né?
E aí ele me convidou para ser sócia dele.
Tá.
Daí 10 anos depois, eu virei sócia dele e depois ele também quis sair e me vendeu a parte dele.
Ah, que ótimo.
E aí eu me tornei sócia da empresa.
Proprietária.
Aí eu conheci o Jonas. Conheci o Jonas, que era uma pessoa da área das relações governamentais, vamos chamar assim.
O Jonas Schmidt, nosso saudoso, querido, amado.
O Jonas Schmidt, que vinha aí de um histórico bastante também, assim, grande com o poder público.
É, ele tem...
Nessa época estava começando o que a gente estava falando de downsize, que era sair do grande porte e vir para a área da microinformática, né? E aí a gente falou, poxa, vamos criar uma empresa diferente? Vamos criar uma empresa onde as pessoas queiram vir trabalhar? Não tem aquele peso do tipo assim, pá, eu tenho que trabalhar hoje e tal. Então aí, esse sonho que surgiu, né, meu e do Jonas, nós dois juntos, resolvemos então criar uma empresa Dígito Brasil. Aí aí criou a Dígito Brasil.
Naquele espírito que a gente vê nos filmes lá da Google, da Apple,
isso mesmo. A internet estava também no começo, comecinho, né? A gente não tinha, acho que, nem ideia do que se transformaria realmente a área de tecnologia, né? E aí nós começamos com isso, com prestação de serviço de mão de obra para o governo, porque o governo também estava fazendo essa questão do downsize, também saindo do grande porte e vindo para a microinformática. E aí a gente começou então a prestar esse serviço de fornecer mão de obra para o governo e trabalhar com desenvolvimento de software, entendeu? Tá. Então nós fomos trabalhando essas duas coisas aí. E viemos justamente construindo um lugar diferente. Sempre colocando essas pessoas aí que eu te falei no centro de tudo, né?
O equipamento também vinha nesse bolo ou não?
Sim,
mais mão de obra
e software? Sim, também. Mas, até hoje a gente trabalha com isso, né? Se você quisesse, na época que a gente fornecesse a rede de computadores, a gente fornecia todos os equipamentos, toda a parte também de assistência técnica para esses computadores, toda essa parte de hardware. Né? Depois de uns 10 anos da Dígito Brasil, a gente resolveu, falou, não, vamos nos especializar na área de software. Então, hoje, a gente não atua mais em fornecimento de hardware, nem na área de manutenção de computadores. A gente só atua com software.
Ah, entendi.
Entendeu?
Se especializou e tem fornecedores, né?
Sim, hoje tem pessoas só especialistas nisso. Não, inclusive nós. Nós somos até clientes dessas empresas, porque hoje os nossos computadores é tudo locado.
Tá, entendi.
Não tem nada de patrimônio, vamos dizer assim, em termos de máquina. O que é uma vantagem, né, muito grande hoje. Eu até falo quando a gente fala, ah, vou comprar um computador. Não compra não, aluga. além de ser mais barato, a cada 2 anos você tem atualização de tudo, porque a tecnologia está sendo muito rápida, né? A atualização em todos os sentidos,
às vezes, né? Até menos tempo, né?
Menos. Então, e você pode fazer isso, né? Aí você dá essa flexibilidade para você de trocar e não dispor, por exemplo, de um valor grande cada vez que você quer trocar. Como é celular hoje, né? Você sabe, a cada um ano tem um lançamento novo, aí a gente quer todas as novidades, né? Vamos dizer, nessa caminhada, né? O que que eu vejo hoje, sabe, Zé Du?
Tudo bem, só um momento. Queria fazer um pequeno intervalo para não ficar muito grande.
Claro.
Podemos escolher uma canção para escutar enquanto faço esse intervalo, para a gente voltar?
Eu gosto muito daquela música que... Eu vou te falar a verdade, eu sou um pouco ignorante, vamos dizer assim, tá?
Por nome de música,
né? Mas eu gosto muito da... Acho que Almir Sater que canta, que fala: é preciso paz para poder sorrir, é preciso.
Tocando em frente.
Exatamente. Essa daí que eu assim amo.
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo. Estou conversando com a Sueli Almoas. Papo super bacana. Daqui a pouquinho a gente volta.